Rádio Gazeta M 890, entrevista. A gente tem um bate-papo muito especial e é claro que é uma honra pra gente fazer essa entrevista. Laura, quem tá com a gente aí hoje pra conversar?
Gente, estamos ao vivo agora com Tata Amaral, uma das brasileiras cineastas mais renomadas mesmo e citadas por vários críticos como a principal, assim, do todo o cinema brasileiro desde a década de 90 até hoje. É uma honra gigante ter ela aqui agora.
E ela tá com a gente na linha. Tata, tudo bem? Como é que você tá? Obrigado pela participação, viu?
Tudo bem, e você? Estou muito feliz em estar participando do programa. Eu que agradeço.
Imagina, para a gente é uma honra ter você aqui. Bom, a gente tem algumas perguntinhas. A Tata, inclusive, é uma das 10 personalidades mais procuradas aí no Google em 2018, com uma curiosidade interessante pelos brasileiros. Lançou em novembro, último novembro agora, o filme Sequestro Relâmpago, protagonizado por Marina Rui Barbosa. Trabalha em novos projetos também, como o documentário Democracia e a série As Protagonistas. Tem uma carreira incrível, dispensa comentários. A gente começa com a primeira perguntinha com a Laura aqui, vamos lá.
Oba. Tata, você é considerada uma das diretoras paulistanas mais importantes de toda a cinematografia nacional. Então eu queria perguntar justamente isso. Você poderia contar um pouquinho da sua trajetória como mulher nesse universo todo?
É claro, eu começo a fazer filmes de curta-metragens na década de 80, aí já depois, né, de um praticamente um levante feminista das mulheres videomakers e cineastas no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Esse caminho já estava trilhado e a minha geração, que corresponde ao que depois ficou chamado, né, a primavera do curta, a gente de verdade éramos feministas, mas a gente não se preocupava muito com isso, assim, em termos da temática, justamente por ter vindo logo depois, né, das mulheres super militantes, que abriram muitos caminhos para a gente. E fui também a primeira da minha geração a fazer longa-metragem, O Céu de Estrelas. E, na verdade, minto, não fui a primeira. A primeira foi Carla Camurati, que fez Carlota Joaquina. E, sim, de lá para cá, a gente vem se afirmando, cada vez mais mulheres fazendo filmes e cada vez mais mulheres contando as suas histórias. Eu acho que esse é um aspecto que me interessa muito do cinema, poder contar a história a partir do lugar que eu ocupo, né? Que é uma mulher branca, classe média, e estar ao lado de outras mulheres, agora as mulheres negras que estão chegando para ficar, as mulheres indígenas, que também tem um cinema a mostrar, e isso é muito bacana, é muito importante, e é o que a gente quer mostrar para o mundo, para todo mundo.
Legal, hein?
Tá, pegando o gancho na pergunta da Laura, a série As Protagonistas vai contar exatamente isso, né? A história do audiovisual brasileiro do ponto de vista da produção das mulheres. E eu queria que você falasse um pouco como foi desenvolver esse projeto e qual a importância dele.
Olha, foi muito legal desenvolver esse projeto. Foi na verdade, assim, a grande inspiração foram várias palestras que eu dei ao longo da minha vida como cineasta, e sempre eu vi alguns comentários, alguns chavões que não correspondiam à verdade, né? Um deles por exemplo, o filme de mulher não dá bilheteria. Aí, como não dá bilheteria? O filme de maior bilheteria da história do cinema até recentemente foi o filme da Gilda de Abreu, O Ébrio. Né, a Carla Camurati, quando ela faz o Carlota Joaquina, ela reconquista o público brasileiro para o nosso cinema. Né, a Hora da Estrela, da Suzana Amaral, nos anos 80 e mais para trás, né? É um filme que reconquista o cinema internacional para o nosso cinema. Então, as mulheres têm importância fundamental em momentos chaves da cinematografia brasileira. E eu, né, seguia ouvindo esses chavões e eu fiquei com vontade de pesquisar, de falar, peraí, é isso mesmo? E aí, pesquisando, é um universo maravilhoso de mulheres que são muito importantes para a história do cinema. e a participação das mulheres no audiovisual, na produção audiovisual, ela se dá das mais variadas maneiras, né? Desde a Cléudia Verberena, que lá em 1932 faz o primeiro longa-metragem, ela inverte, né? Eu soube agora, através de uma jovem pesquisadora, que ela inverteu a história do romance, né, que ela adaptou, e que, enfim, eu vou dar um spoiler, mas não tem problema, são três fotogramas que sobraram do filme, mas ela, no romance, ela é morta por uma mulher ciumenta, e ela tem muitos amantes e tal, e é morta por uma mulher ciumenta, e no filme ela é morta por um homem ciumento dela. Uhum. E por ela ter mais de um amante, né? Então já começa daí, né? As mulheres já reposicionando as visões, os preconceitos trazidos pelo homem, de que uma mulher está sempre disputando um homem com a outra, enfim. E daí para frente, são histórias maravilhosas de produção, de afirmação, que acho que o público merece saber, né? Porque é uma história não contada, é uma história silenciada, e somos muitas, muitas mesmo. E precisamos ser mais, né? Porque em recente pesquisa, publicada inclusive no site da Ancine, a gente descobre que nós somos 19% de diretoras e roteiristas. Se a gente é a maioria da população, quem é que está construindo a nossa representação? Né? Essa é a questão. Por isso é importante que as mulheres, que todos os segmentos, né, as negras, os negros, os indígenas, possam contar as suas histórias, dar a saber ao mundo qual a sua visão de mundo, qual é o seu ponto de vista, qual é a sua representação. E isso é importante, isso é riqueza, né?
Sim, exatamente. Obrigada, Tata, por ter compartilhado isso. A gente está emocionado aqui, de verdade. Obrigada mesmo. E parabéns de verdade por abraçar essa causa e tornar esse assunto cada vez mais visível, cada vez mais importante. A Anne tem mais uma pergunta para você.
Claro.
Bom, Tata, eu queria falar um pouquinho sobre o filme Sequestro Relâmpago. A gente até falou dele no Super 8 em outras edições. Muito Opa. Bom. E a gente queria saber como que foi desenvolver esse filme e trabalhar ao lado de grandes nomes como a Mari Rui Barbosa.
Ah, pois é. Foi muito bacana, né? O filme é baseado numa história real da Ana Beatriz Elorza, que eu soube através de uma amiga minha que foi professora dela. E essa amiga, a Maria da Penha Brant, um dia me encontrou e falou: olha, tem uma história que dá um filme. E normalmente eu não gosto dessa abordagem, porque, puxa vida, né, até parece que eu tenho condições de contar todas as histórias do mundo, quem dera. Mas ouvindo a história que ela me contou, eu achei que realmente desse um filme. É a história de uma menina que é classe média, enfim, mas sem muita grana, um carrinho velho, ela sai de um barzinho, ela é universitária, ela sai de um barzinho da Vila Madalena, bem pé no chão, nada daqueles bares caros que tem hoje, e ela vai pro carro dela, tá indo pro centro pegar um namorado que tá saindo, que é ator, tá saindo de uma peça de teatro, quando ela é abordada por dois jovens e que começam a sequestrá-la para tirar o dinheiro dela do caixa. E ela não tem grana, ou ela acha que não tem grana, né? Mas para eles, ela tem dinheiro. Para ela, enfim, aquilo é muito pouco, de fato é. E aí dá tudo errado ali na hora de tirar o dinheiro e eles acabam rodando com ela a noite toda. E ela é obrigada a negociar sua vida. Sim. A trabalhar com a Marina foi muito legal. Marina é uma atriz muito dedicada, ela realmente se jogou no papel e ela se joga na direção. Tem uma coisa que para mim era um desafio, né, ao fazer esse filme, que é trabalhar com atores muito jovens, porque eles são todos, né, mais ou menos da mesma idade, 20, 22 anos, os três. São dois rapazes que fazem o papel de sequestrador e a menina. E o problema é justamente esse, né? Trabalhar com três atores dentro do carro. É claro que o filme, eles vão, né, durante essa noite, eles param em vários lugares, mas tem muita densidade dramática, né? Praticamente o que a gente chama de Wicklow, que é um filme fechado no espaço fechado, né? Um filme que se passa no espaço fechado, que é o carro. Então esse é um desafio muito grande para o elenco, para a direção também, mas para o elenco. E a Marina, além de ser excelente, o Daniel Rocha, maravilhoso, o Sidney Sampaio, assim, dei muita sorte na escolha, eles realmente são muito bons e são muito experientes. Né, a Marina, com 22 anos, ela começou a trabalhar com 9. Então, ela tem a experiência de que muita gente, né, muito adulto, não tem. O Daniel, idem, e o Sidney também. Então, isso foi não que eu tenha escolhido os três por causa da experiência, mas eu escolhi pela qualidade de interpretação que eles poderiam me oferecer, depois de fazer testes e tudo. Mas depois, né, pensando, refletindo, eu percebi que a experiência que eles têm é maior que a minha, inclusive, né, porque eles estão o tempo inteiro interpretando, eu não estou o tempo todo dirigindo. Então foi muito legal, eu entrego o entrosamento deles todos, pessoas muito sem complicação, sabe, todos eles muito bacanas, muito bons de trabalhar.
Legal, hein? A gente bate esse papo com a Tata Amaral, cineasta incrível. A gente tem mais uma última perguntinha com a Bia aqui. Vamos lá.
Tata, trazendo um pouco agora para o ambiente mais os dias atuais. No ano passado foi um ano complexo, né, para a política brasileira. E aí eu queria debater com você a questão do filme, do documentário Democracia, que você está lançando agora. Ele é todo narrado em primeira pessoa e tem vários traços pessoais. E aí, pessoalmente, como foi para você produzir esse material tão especial e tão importante para todo mundo nesse momento?
Olha, na verdade, eu ainda estou produzindo, né, o filme, mas está sendo uma experiência muito interessante. Principalmente, eu parto de um episódio que aconteceu comigo mesmo, né? Eu, no final dos anos 70... Eu era muito jovem e eu participava do movimento estudantil como secundarista. E eu já vivia com meu companheiro, Serguei, e engravidei. E quando a nossa filha nasceu, a gente fez um desejo. Naquele momento, que era um momento de abertura política, né, onde os movimentos, os sindicatos, os centros acadêmicos ganhavam as ruas para protestar, né? A vida voltava a ser comum e acontecer nas ruas, a gente fez um desejo que a nossa filha vivesse uma longa vida num país democrático, sem interrupção, porque a gente tinha se dado conta de que no Brasil não existe nenhuma geração que não tenha conhecido ditaduras, uma geração que tenha vivido, né, bastante tempo. E a partir desse desejo, enfim, eu tive e me esqueci dele. E eu comecei a me lembrar a partir do processo de impeachment da presidenta Dilma, porque, para mim, na minha opinião e de muitos brasileiros, foi um processo muito discutível, para dizer o mínimo, e que ameaçou a segurança das instituições, né? Porque você coloca um Congresso, um Judiciário, num julgamento de um processo que as provas não são conclusivas, na opinião de muita gente, inclusive juristas. Então, o sentimento de que a democracia começou a ser abalada ali foi muito forte, né? E principalmente depois do ano passado. Então, refletir sobre a dificuldade que nós temos, nós brasileiros, em compreender a importância e garantir as instituições democráticas e lutar por elas, identificar quando elas estão sendo abaladas, eu acho que é fundamental. Né? A pergunta que fica é por que nós não conseguimos garantir que uma geração tenha uma longa vida em um país democrático. Esse é o filme que eu quero fazer, um filme muito mais... É um diário, né, praticamente, onde eu faço essas perguntas e reflito sobre essa nossa dificuldade.
Olha, que honra ter batido esse papo com você, Tata. Obrigado pela participação mais uma vez e parabéns pelo trabalho todo. Sucesso nos projetos sempre, viu?
Muito obrigada a todos vocês, todas vocês. E foi um prazer mesmo conversar.
Valeu, hein? Tata Amaral, aqui no Super 8.
Super 8. Super 8. Super 8.